No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Se você acompanhou o noticiário nos últimos tempos, com certeza se deparou com um tema delicado, o suicídio entre jovens. Isso se deve especialmente a dois tópicos, a série de ficção Os 13 Porquês e O Desafio da Baleia Azul. Como exemplo do impacto do assunto, o número de pessoas que entraram em contato com o CVV dobrou após o lançamento da série. Mas por que os jovens estão sofrendo tanto? E o que nós podemos ajudar? Boa tarde, Frank.
Boa tarde, Joel. Todos os pais que têm filhos adolescentes estão muito preocupados com essa situação atual.
Muito bem. Um dos estudos mais completos sobre o tema, feito pelos pesquisadores Daiane Borges Machado e Darcy Neves dos Santos, da Universidade Federal da Bahia, analisou dados do Sistema de Informações sobre a Mortalidade Brasileira, o DataSUS e o IBGE, entre os anos de 2000 e 2012 no Brasil. As pessoas que mais se suicidaram foram as que menos, são as menos escolarizadas. Indígenas, 132%. Mais casos que na população em geral. E homens maiores de 59 anos, 29%. A mais do que as outras faixas etárias. O mapa da violência de 2014, levantado mais recentemente, também aponta uma alta de 15% entre jovens e adolescentes no Brasil de 2002 a 2012. O suicídio é predominante no sexo masculino, com exceção da Índia e na China. Os homens brasileiros têm 13,7% mais vezes e mais chances de se matar do que as mulheres, de acordo com o estudo da UF, da Universidade Federal da Bahia. Tem sido registrado um aumento de número de suicídios em todas as faixas etárias, crianças, jovens, adultos e idosos, como afirma o mapa. Os suicídios no país vêm aumentando de forma progressiva e constante. A década de 80 praticamente não teve crescimento, foram 2,7%. Na década de 90, o crescimento foi de mais de 18%. Daí até 2012, 33%. Olha, para conversar sobre esse assunto, nós vamos receber hoje o Carlos Correia, que é coordenador nacional de divulgação do Centro de Valorização da Vida, o CVV. Boa tarde, Carlos. Seja bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde, eu agradeço a oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão espinhoso, ainda é um tabu, mas que eu acredito que se a gente conversar mesmo, sim, francamente sobre o assunto, a gente vai ajudar a prevenir e evitar muitas mortes.
Pois é, mas tem gente que defende que não se fale de suicídio porque isso motiva.
É, existe a maneira também incorreta de se falar, né? E a correta. Então, por exemplo, se a gente falar dos sintomas ou dos sinais que as pessoas podem dar, das dificuldades que as pessoas enfrentam até chegar a esse ponto, esse pedido de socorro, todos os pontos que existem de prevenção, a gente vai estar ajudando a esclarecer. Por exemplo, quando se começou a falar sobre prevenção de AIDS, doenças sexualmente transmissíveis, quando se começou a falar de câncer de próstata, de mama...
Era um tabu, né?
Era um tabu, e a partir daí, depois que se começou a falar, antes para se falar de camisinha, né, era impossível falar isso quase, né? E depois que se tratou desse assunto abertamente, as pessoas se esclareceram, foram procurar ajuda e a gente evitou muitas mortes. Assim é com o suicídio.
Se evitou muitas mortes, mas continua aumentando. Mas um outro convidado nosso é o professor Hélio Roberto Deliberador. Ele é psicólogo e professor de psicologia da PUC de São Paulo. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao Observatório do Terceiro Setor.
Muito obrigado, Franklin. Uma boa tarde aos ouvintes. E estamos aqui para discutir esse assunto tão profundo e uma questão que se coloca para a humanidade desde o início da humanidade, Né? É lógico que a cada tempo, em cada momento, né, Carlos, isso se coloca para a sociedade, para todos nós, em qualquer faixa etária, como uma questão delicada e profunda, que os filósofos, os psicólogos, psiquiatras, sociólogos discutem profundamente, e às vezes existe uma preocupação para não evitar um contágio, para não evitar a especulação. Mas eu entendo e concordo inteiramente com Carlos na posição que ele falou, que é um assunto que a gente deve abordar para esclarecer todos os aspectos envolvidos e para buscar a prevenção sempre, porque que deve prevalecer o nosso sentido de vida e de força para viver a vida.
Professor Hélio, o Carlos falou que existe forma certa e a forma errada. Qual é a melhor maneira de se abordar isso com o jovem?
Eu creio que na intimidade do cotidiano, nas conversas caseiras, nos momentos de diálogo intergeracional com as pessoas, não é? Então, uma primeira abordagem, o que faz uma rede de proteção é a relação humana intergeracional e com também em grupos coletivos onde se discute o assunto quando o problema se coloca, quando acontece uma discussão desse tema ou quando desgraçadamente algum jovem se suicida e, portanto, isso causa um impacto no grupo e aí a gente é levado a conversar sobre esse tema.
Não só no grupo, como em toda a sociedade, né? Porque como uma pessoa quer morrer e você pensa, o que a sociedade está fazendo de errado para essa pessoa renunciar à própria vida? Lembrando que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 11 95077 1295, repetindo 11, 9 na frente, 5077-1295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Vamos agora para a nossa primeira pergunta.
E eu tenho um caso aqui na sala do meu irmão, que ele está no primeiro ano do ensino médio. A professora colocou em discussão a série 30 Reasons Why, inclusive pediu para eles fazerem um trabalho sobre isso, e acabou que um menino da sala dele abriu uma discussão com a professora, lógico em particular, falando que ele já tentou se matar. E que ele passa por isso, porque ele sofre bullying na escola. E aí a professora abriu essa discussão para ver se mais alunos passavam por isso na sala dele.
Muito bem, tá aí uma história interessante, uma pergunta, só que ela não se identificou e não falou o bairro. Mas muito importante isso. Quando abriu a discussão, teve um jovem que, olha, eu tentei fazer isso. Eu tentei me matar. O suicídio ainda é um tabu, né? Mas o que mais provoca a pessoa que leva ao ponto dela desejar morrer? A pessoa não, o jovem, né?
Olha, como bem disse a garota, né? A pessoa que relatou que tentou se matar, ela tinha passado por bullying. Então, o bullying parece uma coisa inofensiva nas escolas, né? Mas não é. É um veneno. A própria série aborda isso o tempo todo, sobre o bullying. E tanto que no Japão, no dia 1º de setembro, que é o dia de retorno às aulas, é um estresse muito grande, porque é um dia em que se cometem mais suicídios no Japão, né? Naqueles dias próximos. Por quê? Na iminência de voltar ao sofrimento do bullying, muitos jovens desistem de viver. Então, o que a gente pede até para as pessoas que estão passando e que estão nos ouvindo agora é que procurem ajuda, né? E que as escolas, professores também, não deixem passar aquilo como uma brincadeirinha. Não é brincadeira, é seríssimo. A pessoa que sofre bullying, ela sofre muitas vezes calada. Outras vezes ela parte para aquele sofrimento em que ela descarrega todo o sofrimento na automutilação, né?
E ela, calada, então ela sofre um outro tipo de solidão. Além dela estar sofrendo, ela não conta para ninguém a sua angústia e seu desejo de se matar. Esse que é o grande problema, né?
Aí entra a outra ponta. A escola, às vezes, não a ouve. Os colegas também minimizam e brincam. E, muitas vezes, dentro de casa, não existe o diálogo fundamental para a prevenção. que é essa proximidade, esse perceber que o filho está diferente, que o filho está sofrendo. E essa percepção, pai e mãe, ou enfim, quem cria um filho, ele sabe muito bem quando o filho está diferente. Eu não sei se talvez a correria dos dias de hoje, ou então as famílias hoje, elas têm uma estrutura diferente, né? Existem casais de vários tipos, né?
É a chamada nova família, né? Ou até a mulher criando filho sozinho também, né?
Homem com homem, mulher com mulher, criando filhos, e casais, muitas vezes, que têm filhos de mais do que um casamento. Eu não vou dizer dois casamentos, mais do que um ou dois casamentos, todo mundo junto, e às vezes aquela diferenciação entre um filho e outro, ela pode gerar um estresse. Então, às vezes, os pais evitam até esse contato para não ficar criando aquele clima familiar meio complicado. Então, nesse sentido, a série talvez seja interessante para quem não assistiu, apesar de ter duas, enfim, duas cenas aí meio pesadas, que não deveriam, enfim, se ocorrer se fosse o caso. Mas é uma obra aberta, uma obra de arte, enfim, que está lá, e acho que a gente tem que aproveitar o melhor que a gente pode aproveitar na prevenção. Mas se ela for assistida em grupo familiar, de repente, porque é inevitável, se você ocultar a série do seu filho, ele vai ver escondido. Então é preferível que seja vista, assistida por toda a família, e se abrir um debate depois sobre o assunto para se conversar. Quem sabe ocorre o que aconteceu com a garota que falou. Depois que o assunto foi descoberto, aberto em sala de aula, uma pessoa veio procurar.
Um jovem, é isso mesmo, né, professor?
Exatamente, aquilo que eu postulei, né? O diálogo, como diz o Carlos, é sempre uma barreira, é uma prevenção para essa situação, porque muitas vezes o indivíduo que está sendo pressionado pelo grupo, por alguma característica diferente, humilhado muitas vezes, né, ele fica na quietude, ele não fica aprisionado naquela situação. E como nós vimos na série, a personagem central, ela vai tomando certas decisões na vida, que são sempre de ficar meio isolada, meio fechada, incomunicada com seus pais, né? Seus pais angustiados, mas não conversam com ela, né? Então, o diálogo é que o Carlos coloca, é fundamental. E aí envolve educadores, envolve pais, envolve amigos, envolve toda a rede intergeracional em volta desses jovens, né? Porque a gente sabe, a juventude é um período de tensão, é um período de angústia, né? Portanto, muitas vezes essas situações vão encaminhando para um enredamento e vai ficando mais isolado, e aí vai se colocando a possibilidade do próprio jovem, numa atitude impulsiva, numa atitude impensada, se mutilar ou até dar cabo de sua vida.
Muito bem, agora nós vamos com a parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, que é a ONU News, com a matéria AIEA, desenvolve tecnologia para melhorar tratamento médico. O Edgar Júnior, de Nova York, tem as informações.
A Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, firmou parceria com a Sociedade Americana de Cardiologia Nuclear para melhorar os cuidados médicos no tratamento de pessoas com doenças do coração. Segundo a AIEA, as duas organizações irão aumentar os treinamentos de profissionais de saúde em países de baixa e média rendas. O objetivo é preparar esses especialistas no uso de tecnologias nucleares para diagnosticar e avaliar a extensão da doença nos pacientes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, as doenças cardiovasculares matam 17 milhões e meio de pessoas todos os anos. Isso representa 31% dos óbitos registrados em todo o mundo. Os países de baixa e média rendas enfrentam o maior peso dessa situação, com mais de 75% das mortes. A agência da ONU diz que a proporção epidêmica dos problemas do coração caminha lado a lado com o aumento dos fatores de risco, que são a obesidade, pouca atividade física e dieta ruim. Há mais de 3 décadas, a ONU tem cooperado com vários países no desenvolvimento de novas capacidades na área de cardiologia nuclear. Da ONU News em Nova York, Edgar Júnior.
Muito bem, vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre saúde emocional com os convidados Carlos Correia e Hélio Deliberador. Agora vamos com Natália de Valle de Oliveira, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor.
Você sabia que entre 2011 e 2015 a violência no Brasil matou mais pessoas que a guerra na Síria? Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 5 anos foram quase 300 mil vítimas. A matéria completa está lá no nosso site, observatório3setor.com.br. Eu sou Natália de Oliveira e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Agora é hora de cultura.
Falando em cultura.
As novidades com o Franklin.
Então, eu tenho aqui como a dica de hoje o Festival Finos Filmes, um festival de curtas-metragens que vai acontecer, aliás, já está acontecendo nas salas do MIS, da Matilha Cultural e da FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado. Este ano é a 4ª edição do festival, que tem, entre outros temas, a questão da habitação, da especulação imobiliária e da imigração nos grandes centros urbanos. Serão 16 curtas-metragens produzidos na Bahia, no Espírito Santo, Minas, Paraná, Pernambuco, no Rio e aqui em São Paulo. Merece destaque, no próximo dia 16, na terça-feira da semana que vem, a exibição do Panorama do Cinema em Portugal, que nas 19 horas, lá na FAAP, terá um debate com o João Matos, que é produtor cinematográfico e um dos sócios da produtora portuguesa Terra Treme. Aí, uma boa dica para quem curte filmes de curta-metragem, assistir essa série, né, esse festival de finos filmes. A programação completa você consegue em www.finosfilmes.com.br/2017. Os ingressos são gratuitos, o que é melhor.
Caiu uma boa dica do Frank Valverde. Aí, Fernando, falamos de Portugal, né, antes de começar o programa.
É verdade, coincidentemente, né,
aí lembrei daquele especial de grande Portugal. Cineasta já morto, que morreu com 90 anos, né?
Manuel Oliveira, né?
Manuel Oliveira.
Não, foi mais de 100 anos, Joel. Cento e poucos anos.
Até quando eu contei, ele tinha 90.
Não, ele passou de 100.
Muito bem, agora voltamos ao tema, o suicídio entre os jovens. Professor, seria importante você e o Carlos traçarem um perfil do suicida jovem, né? É aquele que é incompreendido pela família, né, que é o perfil dele, ele sofre bullying na escola, por exemplo, e não consegue dialogar com a família. Aquele que quer chamar atenção, né, para si, olha, se eu falar que você está, todo mundo vai olhar para mim, porque ninguém me olha e tal. E tem o perfil daquele que é o mais grave, né, daquele jovem que já vem com problemas emocionais gravíssimos, né, e com doenças emocionais, né, tipo esquizofrenia, depressão. É isso mesmo, professor?
É isso mesmo que acontece, Joel. A gente percebe que essas coisas não começam de um dia para outro, né? Muitas vezes elas vêm ao longo da biografia do jovem, da pessoa, né? E, por exemplo, sérios sofrimentos psíquicos muitas vezes trazem esse desejo e até numa possibilidade de uma doença depressiva também, né? Pode levar a uma situação que culmine com a autodestruição, vamos falar assim, como se fosse para cessar um sofrimento que é muito grande, não é? E o não ver possibilidades, projeto, futuro, não é? Então você tem inteira razão na colocação que você fez, Joel.
Muito bem, Carlos, qual é o perfil do jovem que liga?
Então, naquilo que o professor Hélio colocou, eu agregaria também um aditivo, muitas vezes, que é o uso de substâncias.
Boa lembrança, né?
Que os jovens que usam. Que acaba potencializando drogas. Tudo isso. Então, como disse o professor Hélio, é uma construção ao longo do tempo. Então, vai sendo. A pessoa vai reprimindo sentimentos e emoções, né? Que é até o tema da nossa conversa, né? E essa repressão, ela vai. É dia após dia, até a espera da gota d'água. A gota d'água pode acontecer inesperadamente, uma gravidez indesejada, um bullying na escola. Então, tudo isso vai se somando até que acontece a gota d'água e que faz o copo de...
Quando você fala na gota d'água, Carlos, é o seguinte, o jovem toma uma decisão, é agora porque aconteceu isso comigo, ou aquilo ele vem trabalhando na cabeça dele, emocionalmente vem sendo construído um aspecto negativo na sua mente?
Pelo que dizem, enfim, os especialistas, a partir do momento em que chega a construção, a decisão, aí começa num outro passo da idealização, de procurar meios de como fazer, e assim, muitas vezes não é por impulso. O impulso, ele pode acontecer também em pessoas que têm os meios muito próximos, né? Como policiais, né? Como pessoas que mexem com agrotóxicos. No Rio Grande do Sul, o índice de suicídios no campo é muito grande, né, com o uso de agrotóxicos. Então, a gente, todas essas medidas preventivas de você não ter uma arma em casa, porque pode acontecer, o filho saber onde está a arma escondida do pai, ou o pai que é policial, ou a mãe, né, enfim, alguém da família, e agrotóxico, arquitetura também, às vezes, facilita isso. Então, assim, são uma série de fatores que a sociedade tem que pensar sobre o assunto e estar atenta para evitar.
Vamos a mais uma pergunta?
Oi, meu nome é Marina e eu queria saber a opinião de vocês sobre a influência da série nas crianças. Se assistindo a série muitas pessoas acham que isso pode influenciar alguém a tomar as mesmas atitudes que a Hannah Baker.
Começamos com você, professor Hélio.
Olha, eu acho que tem aí uma preocupação com o acesso de criança a essa série, entendeu? Porque eu acho que não é adequada para faixas etárias das crianças, entendeu? Eu acho que esse assunto é dos jovens e numa discussão da família, mas
jovem,
eu acho
assim,
que,
digamos, de 14
vamos dizer,
anos
dos 14 anos para cima, não é? E deve ter uma preocupação, eu acho que não é conteúdo adequado para as crianças, ainda mais no formato que a série deu, trazendo situações de violência sexual, na própria maneira com que a jovem foi exposta na morte hipotética dela, idealizada, mas enfim, né, eu acho que isso não é um conteúdo adequado para as crianças, acho que tem coisa muito mais interessante e mais bacana para as crianças verem na televisão.
Eu concordo com o professor, mas assim, eu ressalto um detalhe, que hoje as crianças, através, tanto na escola como através das redes sociais, eles comentam sobre o assunto. Então, entre eles, o assunto é tratado. Claro que tem, não é por criancinha bem pequena, mas depois de um certo momento, e fica difícil dizer exatamente qual a faixa etária, né, 12, 13, 14, eles escutam o assunto na escola. E se o assunto não for abordado dentro de casa, eles vão assistir sozinhos, o que é muito pior.
Você está levantando um aspecto muito importante, Carlos. Não é recomendado que eles assistam a série, mas que seja tratado o assunto com eles.
Exatamente, é que o assunto seja tratado, até falar, olha, a série, ela traz cenas fortes e que não são adequadas, de repente, para a sua idade, mas daqui a um tempo a gente assiste. E conversar sobre o assunto, e abrir mesmo o jogo, para a pessoa não se sentir deslocada entre os amigos, para ela ganhar forças e argumentos, para dizer assim, não vou assistir a série, porque eu conversei com os meus pais e acho que ainda não é adequado o momento. Então, assim, não deixar de falar, porque lá na escola circula e conversam. Agora, as escolas também, de repente, podiam conversar, abrir uma palestra, falar sobre o assunto, para desmistificar que, olha, a série e tal, de repente fica se criando um fantasma sobre a série, que de repente a criança vai ver e nem gosta, ela acha chato. Né?
Esse é o papel fundamental da escola, né? A escola é começar a discutir esses assuntos. Porque mesmo os pais orientando esse jovem, esse pré-adolescente, de que não seria a faixa etária dele para assistir determinadas coisas, como os colegas assistem, ele vai sofrer bullying por isso.
Também.
Cria-se um novo problema.
Ele fica deslocado, né, da conversa.
Exatamente.
Ah, tal.
A escola é que tem que assumir o papel de levantar essas discussões.
As crianças ficam muito tempo na escola. Elas ficam muito tempo na escola. E eles conversam entre eles através das redes sociais. O assunto é conversado. E hoje qualquer jovem pode assistir a série do próprio celular. É só dar um clique.
As crianças ficam muito mais tempo na escola do que com seus pais.
Em contato direto, muitas vezes sim.
E a escola tem um papel, porque ela recebe o impacto dessas situações vividas, os professores, os diretores, né? Muitas vezes, na própria rede social, são expostas situações que não são relacionadas propriamente à questão do suicídio, mas são relacionadas às situações de bullying que o Carlos fala. Então, a escola está ali, ela vê o grupo, ela acompanha o grupo, ela sofre a repercussão de situações que acontecem no grupo. Agora, precisa que diretores e professores tenham a sensibilidade para poder encontrar os meios de trabalhar com o grupo, muitas vezes com subgrupos do grupo, e até com a responsabilidade individual de alguns que às vezes precisam ser chamados e estão numa situação de educação, portanto uma educação virtual como hoje é necessária ser dada sobre a responsabilidade que cada um de nós tem sobre o conteúdo que veicula nas redes sociais.
Não só a escola, né, Frank, mas também a mídia tem um papel importante.
Também, a mídia tem um papel importantíssimo. Aliás, hoje em dia eu acho que um dos grandes responsáveis por tudo que acontece na sociedade é a mídia, né? Para bem e para mal. Tá? Então, a TV principalmente e as redes, né, de computadores, a internet, elas têm pautado as discussões do que acontece no dia a dia das pessoas. Tá? Então, ela tem um papel muito grande de saber conduzir essas discussões de uma forma um pouco mais civilizada. Né?
Eu escutei um relato de uma filha de 12 anos, né, que ontem ela foi na sala de aula. A sala dela, na aula de ética, ficou encarregada de conversar com os alunos, fizeram um trabalho da outra sala com um ou dois anos antes deles, né, para falar sobre bullying, para explicar sobre bullying, porque havia acontecido caso de bullying na escola. E eles estudaram o assunto na aula de ética e foram assim, convidados a ir conversar em outra sala sobre o assunto.
Olha, tá, é um início de uma mudança, né? Uma proposta muito interessante que pode, em relação aos assuntos polêmicos, os jovens começarem a conversar. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com Carlos Correia, coordenador nacional de divulgação do Centro de Valorização da Vida, o CVV, e do professor Hélio Roberto, deliberador, psicólogo e professor de psicologia lá da PUC aqui de São Paulo. Agora sim, retornamos à redação do Observatório do Terceiro Setor, novamente com a Natália de Oliveira.
Boa tarde, Joel. A ONG Canto Cidadão está realizando a quarta temporada do programa Arte nos Hospitais. Até o mês de novembro, diversos hospitais públicos e filantrópicos de São Paulo receberão um teatro profissional gratuito. O objetivo é estimular nos espectadores a vontade de viver bons encontros dentro e fora dos hospitais.
Muito bem, tá aí. Vamos continuar falando do suicídio entre jovens, com nossos dois importantes convidados aqui, no intervalo, a conversa e... E eu me ocorreu, já chegou uma pergunta, professor Hélio, mas é importante. Tem um caso que eu acompanhei de um professor amigo, que o filho já se suicidou com mais de 20 anos, né? Ele estava na faixa entre 20 e 30 anos. E para a família foi uma surpresa, não falou nada, não anunciou nada para ninguém e tal. De repente ele se suicida e foi um impacto muito forte. Nesses casos, qual é a dica que o senhor dá para as famílias, para as pessoas que não estão nos ouvindo, né? Algum familiar, ele revela alguma coisa, alguma insatisfação de que, alô, eu preciso de um socorro a respeito desse ou daquele assunto, para que se possa evitar, se prever o suicídio?
Joel, uma coisa interessante, eu vi um trabalho de um psiquiatra português, certa ocasião, que fazia um trabalho que chamava Autópsia Psicológica de Suicidas. Ele fazia uma biografia dessa pessoa, levantando o seu histórico, e não só os aspectos, vamos dizer, mais mórbidos, mas muitas situações boas, vividas. Ele ajudava as famílias com esse trabalho na elaboração desse luto, que é um luto tão dolorido e que envolve muita culpa por todas as pessoas que estão em volta. Sofrem muito com isso. Eu já fui testemunha de pais em situação no IML, assim, que eu acompanhei, que eu nunca vou esquecer na minha vida, né, que estavam enfrentando a situação do suicídio de um filho. E por um lado, uma raiva. Por que fez isso? Eu não merecia isso. E por outra, a tristeza, o drama vivido pela situação, a culpa. Então eu acho que esse trabalho desse psiquiatra português, que fazia o que ele chamava uma autópsia psicológica do jovem, né? É um trabalho que me pareceu interessante na elaboração do luto das famílias que vivem essa situação.
Ou seja, a culpa é um componente importante na família.
Quem fica. A série retrata muito
e
isso.
E a tendência a responsabilizar o suicida, né? Ele fez isso, por que que ele fez isso? Imagina, teria solução os problemas que ele podia estar vivendo. E aí não se faz uma autocrítica, né?
Os sinais, eles ficam assim, existem sinais diretos e indiretos. Então, de repente, numa música, a letra de uma música, um poema, alguma postagem na internet muito melancólica. Os sinais, eles são dados sutilmente, outras vezes diretamente. E diante da autópsia psicológica que o professor falou, na hora que você junta tudo isso, você consegue perceber que haviam sinais, né? E esses sinais, por exemplo, quando a morte do Valmor Chagas, ele deixou vários sinais. Ele fez uma entrevista um ano antes para a Globo News, né, que praticamente ele só faltava dizer que ele ia cometer, de fato, né? Então, assim, estava escancarado. Quando eu assisti a entrevista, me choquei com o que eu vi ali. Ali ele estava dizendo explicitamente. Então, um pedido de socorro, que às vezes a pessoa, ela não percebe, e quem está à volta tem que estar muito atento. Cada um de nós agora que está ouvindo, porque o relato do professor, o sofrimento que fica é muito grande. Os alunos da série lá, eles estão sofrendo muito, sofrem muito com o que aconteceu. O CVV criou um grupo de apoio aos sobreviventes de suicídio. Em quase todas as nossas 76 unidades, em algumas já tem 15, que tem esse grupo de apoio aos sobreviventes de suicídio, que são muitas pessoas que tentaram suicídio, outras que são os familiares, eles também são sobreviventes, porque aquilo já impacta, cada morte pode impactar umas 20 pessoas ao entorno, e as pessoas ficam se perguntando, poxa, mas
falhei,
como é que,
né,
eu não vi, e
onde eu falhei,
onde eu falhei, esse falhei, sentimento de culpa. Então, vamos trabalhar tudo isso, né?
Olha, você citou o ator,
o
Valmor Chagas, e aí alguma coisa que ele já é idoso, o processo de envelhecimento, há um suicídio entre idosos muito grande também.
Ele estava no grupo de risco, né? Homem e idoso, né?
Homem e idoso, e por causa do isolamento que ele sofria. Mas também tem outro aspecto que aí você pode relacionar com jovens, que é a solidão. Às vezes você está no meio da multidão e se sente só.
Sim. Isso recebemos ligações às vezes, assim, né?
Você está quanto tempo na CBV?
Eu entrei em 92.
92.
É.
Quanto tempo você atendeu diretamente?
Olha, eu atendi diretamente durante, assim, ininterruptamente, acho que foram 15 anos. Depois eu passei a fazer outras atividades, voltei, depois eu atendi por e-mail também. E assim, no e-mail fica muito claro, né? Recentemente, atendendo o e-mail a pessoa escreve numa linha ali.
Existe o e-mail e, claro,
o chat, o telefone, a internet.
Quando você diz assim, há sinais, no e-mail você está claro que a pessoa ali pode explicitar melhor, mas um telefonema, como você percebe que a pessoa é um suicídio em potencial?
Bem, primeiro a gente não fica avaliando, tá? A gente acredita que a pessoa que nos liga, ela está pedindo socorro, e muitas vezes é a última tentativa que ela faz para pedir socorro. Então a gente trata todos igualmente, e não ficamos avaliando. Então, às vezes um início que você só pergunta para a pessoa como é que você está, ela começa a chorar. Ela chora às vezes 10, 15 minutos e ela não para. Outras vezes a pessoa está tão solitária que ela só quer ouvir que tem gente e que boa noite, um calorzinho humano, né? E olha, e pessoas às vezes que relatam que moram sozinhos, mas não é por isso, não é morar sozinho que é ser solitário, né? Mas são pessoas que às vezes, elas, mesmo tendo amigos ou parentes, na hora que bate aquela dor, aquela sensação, elas não têm coragem de ligar porque elas acham que estão incomodando. Então elas vão se fechando e não tem com quem, às vezes, comemorar uma alegria. Às vezes a pessoa tem um momento eufórico, já nos ligaram, em que a pessoa está eufórica, uma coisa boa que aconteceu, ela não tem com quem comemorar.
Olha, professor, o senhor que já atendeu suicidas? Obviamente.
Eu já atendi pessoas que têm ideias suicidas, né? Mas por outro lado, tenho uma bênção até essa hora na minha vida de nunca nenhum jovem que eu atendo, ou nenhum adulto, ou nenhum idoso chegar a essa situação.
Que bom. Nós vamos falar mais uma pergunta, Neildo.
Tive um colega que teve uma situação...
Meu nome é Tatiana e eu queria saber por que, que a maioria das pessoas que têm depressão ou estão passando por problemas de querer se matar não procuram ajuda, por que tem vergonha?
Por que, que a pessoa tem vergonha? A autoestima é muito baixa? Por que ela não procura ajuda?
Tem um primeiro aspecto que é a dificuldade de assumir que está vivendo um momento difícil, que talvez, como diz o Carlos, tem uma situação de que muitas vezes falar sobre essa situação já é uma tentativa de superação dela, de ter alguém que escuta sem julgar, sem avaliar. Não é? Então, esse primeiro momento de pedir ajuda, muitas vezes vem de forma que não é percebido, muitas vezes, não é? E aí que está o ponto importante de chamar a atenção, porque sempre alguém tem relação com alguém, alguém está dando sinal que não está bem, que está precisando de algo.
No seu caso, procura ajuda, né? Não, que telefona, manda e-mail, CVV.
Falar sobre suicídio é tabu, mas falar sobre depressão é muito tabu. As pessoas que dizem, as pessoas têm vergonha, até respondendo a jovem, de dizer que estão com depressão, porque são taxadas de preguiçosas, principalmente, ou de que não está a fim de trabalhar, de lutar pela vida. Então, as pessoas se escondem e escondem esse sofrimento. 90% dos suicídios, que hoje no Brasil são cerca de 32 por dia, poderiam ser evitados, segundo aí o pessoal da área mental, e com esclarecimento. Está muitas vezes associado a transtornos mentais que podiam ser simplesmente superados ou controlados através de uma terapia ou de uma ajuda médica, ou simplesmente de falar com um amigo. E outra coisa, a gente não tem o hábito de chegar, a gente tem o hábito lá medir pressão, temperatura, sabe, colesterol, glicose, a gente sabe tudo, mas a gente não se conhece, não conhece o nosso nível emocional. Eu não sei como é que eu estou, então assim, não tem o hábito de chegar no espelho, hoje eu estou com a carinha alegre ou estou com a carinha triste, e por que que eu estou desse jeito, né?
É possível fazer, professor, um autoexame para saber se a gente está depressivo ou não?
Sem dúvida é possível. Joel, eu acho que cada um, mais do que ninguém, sabe do que se passa, do que sente, de como recebe o impacto das situações da vida. E em algum momento percebe que precisa consultar um médico para tomar um pequeno antidepressivo, porque isso atua no nível do nosso sistema nervoso central, de tal forma a dar mais energia, dar mais disposição. Isso é uma situação absolutamente corriqueira. Ou, em outra hipótese, procurar uma ajuda de um psicólogo para que possa examinar aspectos da sua biografia que possam, de alguma maneira, estar contribuindo num determinado momento para a perda da vitalidade, para a perda da disposição de viver a vida.
Vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse crianoam.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Voltamos com o último bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje com Carlos Correia e Hélio Deliberador. Agora, direto do Observatório do Terceiro Setor, da nossa redação, com a Natália de Oliveira, falando das últimas, né? Notícias do Terceiro Setor.
Vai fazer um espetáculo especial para o Dia das Mães, no próximo domingo, dia 14. A apresentação será às 17 horas no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, e os ingressos variam de 10 a 20 reais. Serão 120 bailarinos participando e a maioria tem deficiência motora ou visual. Vale a pena conferir.
Muito bem, tá aí as informações. Direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. O Observatório do Terceiro Setor está com uma campanha em tolerância. Nosso objetivo é abrir um espaço de reflexão, incentivando o respeito e o diálogo. Participe. A nossa campanha em tolerância, eu me importo, e você? Para participar é fácil, basta curtir e compartilhar o banner da campanha que está em nosso Facebook, Observatório do Terceiro Setor. Muito bem, nesse último bloco, sim, mais uma pergunta que chegou aqui através do nosso Facebook, o Maurício Melo, lá de Liberdade. Obrigado, Maurício, pela sua participação. O CVV atende muitos homossexuais que têm dificuldades de aceitação própria da família e que acabam pensando em suicídio?
Então, a gente atende pessoas, né? Respondendo, então, como é que é o nome?
Maurício.
Maurício Melo, lá da Liberdade.
A gente atende as pessoas, pessoas como pessoas. Então, a nossa conversa é de uma pessoa, que é o voluntário, com outra pessoa que liga. Durante a ligação, muitas vezes, a gente não consegue perceber o sexo da pessoa, porque ela não se identifica nem pela voz e nem pela maneira de falar, mostrando sexo feminino ou masculino. Então, a gente não se apega a isso na nossa conversa. Então, tratamos todas as pessoas como pessoas e é uma conversa emocional, onde a gente ouve e a gente, basicamente, o que a gente oferece é um acolhimento que muitas vezes é negado pela sociedade. Esse acolhimento, um espaço assim, neutro, anônimo, onde não há julgamentos, onde há uma aceitação incondicional, onde os eventuais preconceitos dos voluntários ficam de lado, e é uma conversa íntima, onde as pessoas vão relatar coisas da sua intimidade que muitas vezes elas não tiveram coragem de falar com ninguém. Então, diante do anonimato e assim, como a gente não relata, né, muitas vezes a gente é abordado para falar, conta, mas a gente não conta mesmo. Então, diante dessa confiança, as pessoas nos abrem o seu coração e falam das suas dores mais profundas. Né?
Professor Hélio, no seu consultório, há jovens com crise de identidade e que pensam em suicídio porque não estão, a família ou a própria sociedade em geral, não estão aceitando essa nova escolha sexual?
Joel, tem sem dúvida uma pressão exercida por essa questão de gênero, de identidade pessoal, não é? Isso sem dúvida é um fator de estresse, não é? E não é só na minha observação pessoal, existem inúmeros trabalhos, tanto nacionais como internacionais, não é? Que mostram que essas questões de gênero hoje exerce um impacto importante sobre o desenvolvimento das pessoas, não é? E elas podem ser, sim, um fator estressante, um fator de levar o indivíduo a certos enredamentos, não é? Mas como eu estava dizendo, e o Carlos concordou comigo, nada se constrói de uma hora para outra, tudo vai se construindo ao longo de uma biografia, de certas escolhas, certas questões que são até da moda, do tempo que nós vivemos, não é? Então hoje meus alunos me falam, professor, não tem mais só dois gêneros, tem 156 gêneros possíveis.
Né? Então, num mundo de tantas possibilidades, né, às vezes algum enredamento pode vir das questões de identidade de gênero e que podem sim, sim, razão de pressão e que em escolhas pequenas ao longo de uma biografia podem levar um indivíduo
depende,
a uma situação.
Essa mudança de escolha de identidade depende muito do contexto, da sociedade onde vive e do momento. Mas é possível uma criatura humana assumir uma nova identidade do ponto de vista psicológico?
É possível, João. É possível. Ainda estava há pouco vendo uma situação de uma criança aí dos seus 6, 7, 8 anos.
E, professor, eu não falo daquela pessoa que se sente, se for homem, que se acha que nasceu mulher, ou se for mulher, acredita que nasceu. Mas daquela pessoa que fez essa escolha a partir da idade adulta. Como construir uma nova pessoa?
É possível, porque nós, como seres humanos, né, como dizia Raul Seixas, nós somos metamorfose ambulante. Então, nós podemos sofrer influência de relações, situações que são do nosso próprio íntimo, que podem fazer com que maduramente a gente possa mudar de gênero. E já há exemplos colocados aí de pessoas que resolvem maduramente pôr uma roupa de mulher e passar a ser considerado como uma mulher, né? E viver nessa condição.
Essa criatura humana sempre foi mulher, se tornou gradativamente mulher. Como é que é isso que funciona na cabeça da criatura humana?
Isso, como eu digo, isso vai se construindo. Como também outra poesia diz, né? Nós somos menino e menina. Não é? Então, isso são forças opostas que estão em nós e predominantes, não é? Mas em determinadas situações, se a pessoa entende, por exercício da sua própria liberdade pessoal, que quer se colocar de uma outra maneira e viver de uma outra maneira...
Eu acho que entra o fator da tolerância. Acho que seria interessante que a gente se colocasse que a gente, cada um é o que quer ser. E a nós só nos cabe ser tolerantes com as escolhas do outro. E isso é que é o difícil, né? O atrito entra aí. Não é, o atrito maior não é quando a pessoa escolhe ser uma coisa ou outra. É o que os outros, como é que os outros recebem isso, o seu nível de tolerância e de aceitação. É isso que dá o curto-circuito, né?
Ou seja, numa sociedade que cada vez mais, como a própria campanha do Observatório, aponta, caminha para a intolerância, né? Nós temos hoje a intolerância ideológica, a intolerância de gênero, a intolerância racial, a intolerância social, enfim, né? E acho que essas intolerâncias todas é que deve ter aumentado até esse índice de suicídio, né?
Podem ter potencializado também, né?
Esses papéis. Não, agora, como o professor disse, Frank, nós somos menino e menina. É, nós somos uma figura andrógina.
Sim, de certa forma nós somos formados por homem e por mulher, né? Ninguém nasce só de homem ou só de mulher, nasce do encontro do casal de
você
homem com mulher.
Você lembra do já apareceu ainda, não? Não.
Olha, eu nasci de uma mulher, né? Assim como você, como todos, né? Então todos nós temos esse
O meu
está
permanente, está gravitando aqui. Muito bem. Que importante, Carlos, depois dessa desconstração... que é importante, porque o assunto é pesado, suicídio entre jovens, que nós temos que passar de recado para os nossos ouvintes. O Observatório trata esse assunto com a maior seriedade, acho importante tocar nesse assunto sempre que for necessário, e eu gostaria que você colocasse como conclusão final para os ouvintes, por que que nós devemos tratar desse assunto de suicídio entre jovens, sobretudo porque está aumentando o número, né, de jovens suicidas.
Bem, primeiro eu queria dizer que já estamos fazendo isso falando sobre o assunto, né? Acho que isso já ajuda bastante. Mas, eventualmente, quem estiver escutando, sinta-se num mundo onde muitas pessoas pensam também em acabar a própria vida. Então, há um estudo da Unicamp que mostra de que 17% de pessoas pensam seriamente, nós já pensamos seriamente em pôr fim à própria vida. Então, depende do grau de pressão que eu recebo, eu posso ir por um caminho ou por outro. Então, o que a gente pede é que quem não estiver se sentindo bem, estiver se sentindo incomodado com alguma coisa, procure ajuda. procure ajuda, pode, assim, tem os meios profissionais, né, tendo o Estado também, os CAPs, procurar uma ajuda. E às vezes essa ajuda, ela pode não funcionar no primeiro momento, mas não desista. Então, assim, eu também, às vezes, quando as pessoas, eu convido as pessoas a, como alternativa, ligarem para o CVV, que é através do nosso site, o cvv.org.br, lá tem todas as modalidades de atendimento, inclusive pessoal e por internet. É assim que, às vezes, se ligar para um voluntário e não rolar uma química na conversa, não desista, tenta outro, porque às vezes não deu certo aqui naquele momento. E também para professores, pessoas que, em igrejas, religiões, que fiquem atentos, porque o professor está cara a cara, ele vê os alunos de frente, né? Ele sabe medir a temperatura da sala, como é que está, e não minimizar uma frase solta, uma poesia, alguma coisa que é solta ali, um zum, zum, zum que rolou. Então, levar isso adiante, não engavetar esse assunto e oferecer ajuda, porque às vezes a pessoa está impotente, e se oferecer ajuda para ela, ela pode aceitar. E, finalmente, que cada um de nós olhe para si mesmo. Começa o dia olhando ali para si, para os seus filhos, quem está à sua volta. E quem quiser, né, no exercício de altruísmo, ajudar o próximo, pode se inscrever, porque a procura por atendimento aumentou muito com o advento aí da série. E as pessoas começaram a procurar para conhecer melhor. O nosso site teve um pico muito grande de acessos, de pessoas que queriam conhecer o trabalho do CVV. E quem quiser se inscrever para ser voluntário, lá no site tem um setor, a pessoa pode se inscrever, fazer um curso, enfim, e se tornar um voluntário e ajudar o próximo, ou então servir para ele mesmo.
Não, parabéns pelo seu trabalho, obrigado, cara, no CVV. Vocês continuem assim, conte com o observatório quantas vezes vocês precisarem para conversar sobre o trabalho que vocês realizam lá no CVV. Se você me permite acrescentar também, você jovem que ouve o nosso programa, quando seu colega contar um sofrimento, um bullying, ou até mesmo fizer um comentário a respeito da sua própria vida, trata isso com uma certa seriedade, que talvez ele também esteja precisando de ajuda.
E não potencializar o bullying através de redes sociais.
Professor, suas considerações finais.
Então, queria agradecer o Joel, o Franklin, o Carlos, né, pela discussão, sempre muito esclarecedora, muito positiva, né, no tratar o assunto, em focar os aspectos que envolvem o sofrimento humano, porque afinal sofrer é ser humano, não é? Então o primeiro aspecto é esse, valorizar o sofrimento, não é? E ao mesmo tempo um apelo à convivência, à tolerância, né, à atenção na relação com o outro, não é? E muitas vezes a necessidade de procurar uma ajuda, quer através do CVV, quer através da rede de atenção psicossocial que existe no Estado, aos inúmeros trabalhos de psicólogos, psiquiatras que estão aí sempre em busca de trazer a vida, o apelo, o vigor, a disposição de viver a vida, de se relacionar socialmente, intergeracionalmente e intrageracionalmente, e poder fazer essa rede pela vida, Joel, Franklin e Carlos, que nós estamos fazendo aqui.
Muito bem, e lembrando que o Observatório Terceiro Setor sempre vai tocar nesse assunto, suicídio dos jovens e suicídio em geral, com responsabilidade, trazendo especialistas como vocês para conversarem e prevenirem sobre essa medida incrível que está acontecendo no país, quer dizer, o aumento de pessoas que se suicidam. Isso é um absurdo, Franklin.
Acho que você tocou na palavra certa, Joel, de prevenir, né? Acho que a prevenção é fundamental. Os pais e adolescentes têm que ficar muito atentos aos sinais que são dados, né? Qualquer dificuldade, às vezes uma conversa que você tenha com o seu filho, isso já serve para você orientá-lo e às vezes até tirar qualquer outro pensamento que possa vir no lugar. Então é fundamental isso, prevenção em todas as áreas e nessa mais ainda.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de Carlos Correia, voluntário e coordenador nacional de divulgação do Centro de Valorização da Vida, o CVV, de Hélio Roberto Deliberador, psicólogo e professor de psicologia da PUC São Paulo. A produção do programa foi de Matheus Vasconcelos, Joana Ferreira e Luiz Paulo Meyer. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues Benê de Oliveira. O Observatório Terceiro Setor está com um novo programa, Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP, toda quarta-feira, às 17 horas. Em São Paulo, pela 93.7 FM, em Ribeirão Preto, 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br/rádio. No programa, nós estamos destacando os assuntos da atualidade e os direitos humanos. Não perca o Olhar da Cidadania na Rádio USP. O Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 40 países. Em 2016, atingimos mais de 11 milhões de pessoas. Mais de 130 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Para nos seguir é fácil. Basta curtir a página do Observatório Terceiro Setor no Facebook. Acompanhe também o nosso programa de TV no canal TV Aberta de São Paulo. Às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Outro destaque é que hoje, na operação técnica, está o Neildo Santos. Né, Neildo? Muito obrigado, viu? O Cléo hoje está descansando, né? Muito bem. Nós voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania.